Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Como é que estão as coisas? Obrigado por ouvir o arranque desta temporada com a Gisela João. Este que é um podcast powered by Cupra. Eu sou o Rui Maria Pego. Esta semana recebemos Hugo Veiga, o criativo português mais premiado de sempre. Já venceu 60 leões no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, em publicidade. Hugo Veiga é cofundador e diretor criativo executivo da AKQA, ele vai ensinar-me a dizer durante esta conversa, e integra agora o júri dos Titanium Lions, o Festival Internacional de Criatividade de Cannes. No passado, é muito conhecido, por exemplo, no seu currículo conta com cerca de 60 leões, como eu já tinha dito, entre os quais se destacam 25 ouros e 4 grandes prémios, com as campanhas Dove Real Beauty Sketches, Nike Air Max Graffiti Stores, Bluesman e também Nike Never Done Evolving Fit Serena. O criativo que é natural do Porto é distinguido como o melhor redator do ano no Cannes Lion 2013. Muito Cannes, muita alegria, muitos prémios, viveu muito tempo no Brasil. O que é que ele trará do Brasil, de LA, e como é que descobre a próxima ideia? O que é que faz uma boa ideia? E quem é que é pior, o cliente ou o crítico interior? Qual a importância da publicidade no dia-a-dia? Esta é a dúvida. No Debaixo da Língua, a conversa começa agora.
Debaixo da Língua.
Hugo Veiga, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Muito obrigado, Rui.
Obrigado. Não sei se trouxeste os teus 60 leões, se andam sempre contigo.
Não.
Não? Numa pen?
Não, nem sequer olho para eles.
Não? Não. Mas tens uma prateleira com os prémios todos.
Eu não tenho. Eu ganhei, já ganhei muitos prémios. Que, aliás, eu acho que no mundo da publicidade temos muitos prémios, ganhamos prémios demais.
Pois.
Existem muitos festivais. Acho que os publicitários, eles precisam de alimentar o seu ego muito. Mas teve um festival que é um festival assim internacional que se chama One Show, assim, e teve um ano que eu ganhei assim, muitos, e eles mandaram
tipo um saco,
uma caixa assim cheia de, e eu pus lá na arrecadação, e passou a ser um problema para mim, porque eu ando sempre de um lado para o outro.
Pois.
A
como
carregar
é que tu levas
aquilo,
os teus prémios?
Pronto, mas pelo menos melhorou assim um pouco os bíceps, estragou,
claro,
um pouco as costas.
Muitos prémios podem criar hérnias, as pessoas.
Sim,
não falam,
é verdade,
assim,
é verdade.
Flagelo, não é?
Exatamente, exatamente. O outro
flagelo
lado
da hérnia do prémio.
O outro lado do ego.
É muito difícil. Olha, Hugo, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado.
Há uma tensão adicional para quem ouve Debaixo da Língua, esta é a quarta temporada, porque estamos a ser filmados pela primeira vez. E eu resisti muito tempo a isto, porque eu acho que as pessoas dão-me normalmente outras coisas quando não estão a ser observadas. Mas como tu estás muito habituado a prémios e a palcos e coisas, eu acho que não vai fazer diferença. Pergunto-te se tu nasceste no Porto.
Nasci na Maia.
Na Maia. Faz toda a diferença,
pertinha,
desculpa.
Pertinha.
Na Maia. Quando eras miúdo, eu já li algumas coisas sobre ti, mas gosto normalmente de não ler imenso porque quero ser surpreendido. Tu, não, isto não era a tua vida em que tens de repente 250 prémios numa arrecadação, não era exatamente. Não imaginavas uma vida como publicitário.
Não, não.
Como criativo.
Longe disso. Não imaginava nenhuma carreira internacional, porque vivia ali naquele pequeno mundo, assim, a Maia, apesar de ser uma cidade.
Como é que era a Maia nos anos 80 e 90?
Eu morava numa. Era uma cooperativa, que era a Cooperativa da Cirurgia, que o meu pai trabalhava na cirurgia.
Cirurgia, que é uma boa palavra para uma criança aprender,
sim,
para
sim,
dizer
logo,
cedo,
sim,
porque para... tem muitos D's e T's e coisas.
Bom para a dicção.
Ótimo.
E nós morávamos numa urbanização, não é? Essa cooperativa que a minha esposa disse que eu vivia na cooperativa do Billy Elliot, sabe o filme? Que ela chegou lá e eu assim, não tem nada a ver. Ela, não, mas é assim, eu imagino. E era então assim, foi uma infância muito feliz, porque nós brincávamos na rua, tinha umas bolsas em volta, então íamos para lá, andávamos de bicicleta, assim foi foi uma infância feliz. A Maia era isso, era uma cidade recatada, mas que tinha, era a capital do desporto.
Okay.
Então eu tinha acesso assim a muitos desportos, e fiz handball, depois entrei no atletismo e fiquei no atletismo durante muitos anos. Mas era uma vida que eu fazia tudo a pé. Então acho que isso incrível assim.
E espantavas-te com o mundo à tua volta, porque eu já vou chegar ao tema da criatividade, porque acho que é inevitável, obviamente. Sendo tu és considerado por muitos um dos melhores criativos do mundo, parecendo que não, também deve pesar um bocadinho, imagino, pontualmente. Não?
Não.
Não? Não pesa nada.
Isso são rótulos. Não, eu não fico com a pressão assim, ah, e agora o que é que. Tenho que fazer uma coisa, manter. Não,
não. Não, mas isto tens que ser. Ou seja, a criatividade para ti. Era evidente desde miúdo, não é? Eu li que tu até apresentações na escola fazias mascarado.
Sim. Eu fazia muitas coisas. eu gostava sempre de fazer as coisas diferentes. Então, sei lá, fiz várias apresentações, ou gravava vídeos e a apresentação na escola era um vídeo. Ou lembro-me uma vez que era um projeto muito longo, assim, que eu tinha que fazer uma apresentação. Então, o que é que eu fiz? Eu não ia estar a decorar tudo, que eu via que todos os meus amigos da mesma turma faziam. Então, eu desenhei uns olhos. Pus uns olhos em frente nos óculos, né? Uns óculos, assim, pus uns olhos.
Nos óculos, sim.
Nos óculos, e eu estava a ler, estava com os meus olhos verdadeiros, olha, a ler o que eu estava a ler.
Ah, que para ninguém perceber que estavas a ler.
Não, as pessoas entendiam, mas esse é quase um brain damage, tipo, para o público estar com os olhos a olhar para eles, mas eles a saberem que eu estava a ler. Então eu sempre tentava fazer umas coisas diferentes. E neste caso.
Então isso nasce connosco ou não? Essa necessidade de partir os moldes do que os outros acham, ou da criatividade. A criatividade é uma coisa que vem no sangue?
Não sei. A minha mãe era professora primária e ela fazia muito, estava muito ligada às artes, ela fazia muitas coisas, muitos trabalhos manuais. Eu, curiosamente, não era muito bom com trabalhos manuais. Eu era péssimo, por exemplo, a fazer coisas na escola, bricolagem e tal. O meu irmão e o meu pai eram ótimos nisso. E o meu pai... Uma das frases que eu mais escutava do meu pai era "muita ajuda quem não atrapalha", que era o meu caso, que eu sempre tentava ir ajudar, só fazia, fazia as coisas piores. Então não era muito bom com os trabalhos manuais, mas talvez por isso eu tentava fazer de outras coisas, assim, de que forma que eu vou criar, não com as mãos, mas com a mente. Não?
Tu eras muito bom aluno. Eras muito bom aluno.
Era bom aluno, sim.
Ou seja, tu podias ter tido vários caminhos, não é?
Sim.
Ou dizer que tinhas 5 a tudo?
Tinha 5 a tudo do 5º ao 9º ano. Tirava 5 a tudo nas disciplinas. E eu lembro que quando fui para o 9º ano, quase que eu valia as professoras me chamaram minha mãe, iam chamando assim cada uma.
Ele tem mesmo que seguir matemática.
Eu tenho que ir, olha, ciências, o Guinho é ciências. Outros falavam, não, tem música, falavam, tinha um professor de música. E eu acabei de ir para escolher. Nós, do 9º para o 10º, escolhemos aqueles agrupamentos.
Economia, humanidades.
Exato,
sim.
E eu fui para.
Artes?
Economia. Fui para Economia. Sério? Porque eu queria ir para marketing, assim, fiz aquele teste psicotécnico e deu marketing e publicidade, mas eu olhava mais o marketing. E acabei por ir para isso por quase nenhuma razão. Tipo,
Deus quis.
Exato.
Então, chegada a marketing, tu sempre. A publicidade era uma coisa. Eras daquelas pessoas que ficava. Imagina, há muitas pessoas que fogem dos anúncios, não é? Durante tu vê televisão e agora estão os anúncios e saem. Por exemplo, eu sempre quis ver. Não só porque adorava as locuções, mas porque gostava de publicidade. E já estivemos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, que eu vi Mad Men, que tu viste alguns episódios porque a tua vida não te interessava muito, não é?
Sim.
Eu vi repetidamente porque o universo da publicidade sempre foi uma coisa que me fascinou. Para ti era parecido? Não? O que é que sentias em relação à publicidade?
Chegou à altura de decidir a faculdade, eu tinha uma faculdade privada no Porto, que era engenharia publicitária. Para mim fazia muito sentido, vou ser engenheiro
publicidade.
E depois tinha uma escola que eu gostei muito, que era uma escola prática, não é? Um Instituto Politécnico de Lisboa, que é a Escola Superior de Comunicação Social, ESCS. E tinha o curso de Publicidade e Marketing. E que eu só poderia escolher Marketing ou Publicidade quando fosse para o terceiro ano. Então o primeiro e o segundo ano era Marketing e Publicidade juntos. Assim, olha, é bom porque eu aí vou me entender se é Marketing ou Publicidade. Só quando cheguei à faculdade, tinha lá uma coisa que nem sei se existe mais, chamada hemeroteca. Já ouviste falar?
Não.
Hemeroteca. Tinha a biblioteca e depois tinha a hemeroteca, que era com materiais audiovisuais.
Ah, ok.
Então eu, como fui para Lisboa, não conhecia ninguém e estava, não tinha muito tempo livre.
Isto ainda antes do Tinder, não é?
Antes do Tinder. E eu comecei a ver VHS de todos os anúncios de vencedores de Cannes, os projetos que ganhavam em Cannes. Na altura tinha que foi o meu primeiro contacto com publicidade fora os anúncios que nós vemos, que era um programa do Canal 2 que se chamava Mil e Uma Imagens, que era só anúncios. E eu adorava, assim, me fascinava esse lado de criar histórias num curto espaço de tempo, não é? De que forma é que tu consegues criar uma história poderosa, tipo em 30 segundos. E eu comecei assim a consumir. Tinha várias VHS do Mil e Uma Imagens, dos vencedores de Cannes. E eu vi aquilo, vi cada VHS, sei lá, talvez umas 10 vezes. Me fascinava, assim, adorava aquilo.
Qual era aquela que te fascinava mais na altura? Algum anúncio dessa fase que te...
Sim, tem um que foi um Grand Prix de Cannes, já não lembro de que ano, mas era um garoto que ele está no Jardim Zoológico. Ele pega num bombom que se chama Rolo. Tu comeste em
Rolo.
Londres.
Sim, sei perfeitamente, sim.
E ele começa a ver um elefantezinho pequenininho, assim. E ele aponta assim para... E pega o Rolo. E é o último Rolo dele.
É.
E aí vem o elefantezinho, assim, todo felizinho, assim. E ele estica o braço para dar o Rolo. Então tem uma imagem que vês o bracinho da criança,
a trombinha
quase a chegar ao Rolo. E no momento que o elefante vai pegar o Rolo, o miúdo, que é um miúdo chato, põe assim na boca e faz... Aí corta para, sei lá, 40 anos depois, está esse mesmo garoto.
O elefante está sempre esquecido.
Ele está com a mesma roupa e está assim, tipo como se fosse a chegada do circo, aquela parada.
Sim, 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 sim.
E tará, tará, ele está com a bandeirinha, aí só se vê assim uma tromba a bater no ombro dele. Ele olha e leva uma trombada assim na cara. E o conceito era: pense bem o que fazer com o seu último rolo.
Ah, que
era
giro.
Esse. Eu adorei, porque assim, uma história é muito curta, mas pegas assim várias coisas, né? O facto dos elefantes terem uma memória de elefante.
Claro.
Então tem assim uma coisa.
40 anos depois, lá está.
Adorei, esse é um dos.
Mas isso é um ótimo exemplo de porque é que eu acho que, independentemente, não vou entrar no debate do a publicidade molda a nossa cabeça e etc. Claro que sim também, não é? Tipo, as imagens que nós consumimos desculpem o nosso olhar sobre o mundo, mas este lado da história. Que é rápida e que nós nunca mais esquecemos, porque te fez sentir alguma coisa, não é?
Sim.
Portanto,
sim.
Esta coisa da criatividade, neste caso ao serviço de uma marca, mas a criatividade que depois cria uma reação em cadeia que é familiar e universal, não é? Social, é quase como do domínio da magia. Não é?
Uhum.
Quando viste esses anúncios, percebeste que estavas a tocar ali numa coisa que parecia elétrica? Tipo, como é que explicas isso? Porque uma coisa é vês repetidamente. Por exemplo, isso aconteceu-me, sim, com alguns filmes que eu vi ou algumas séries que eu vi. Tipo, Sete Palmos de Terra já vi 3 vezes e tenho que sempre escolher, porque depois vou chorar muito a seguir. Portanto, ou seja, aquilo modifica-me, o texto modifica-me.
Sim.
Esta tua relação com esses VHS foi a ponto para: ah, se calhar eu quero fazer disto da vida.
Sim, sim.
Criar estas histórias.
Eu acho que pela primeira vez e acho que acontece com muitas pessoas que, né, a Maia não era um centro de efervescência, digamos que era, falavam até o dormitório do Porto.
Uhum.
Então eu não tinha muito contacto ou todas as representações, uhum, criativas me pareciam muito distantes. Tipo, era a televisão, mas era a televisão em Lisboa. Filmes de Hollywood, isso é lá, tipo, nunca na vida vou
embora tenhas morado em LA 2 anos, não é?
Depois, mas na altura o Hugo com 14 anos,
sim,
parecia que o nosso mundo é muito fechado, não é? Assim, ele é mais limitado.
Uhum.
E eu acho que quando tive contacto com essas VHS e que eu estou a aprender para ser um profissional que vai levar a isso,
uhum,
para mim foi assim: espera aí, eu vi um caminho, finalmente se abriu um caminho. Sabes que nem aqueles jogos, não sou um gamer, mas aqueles jogos que tu vais andando e está tudo
tipo
preto.
Pac-Man. Não.
Então, quando está tudo escuro, tudo preto, e tu vais andando, o teu personagem vai andando,
sim,
e vai de repente vai desvendando, uhum, o terreno. E eu acho que de repente foi a primeira vez que eu vi um caminho que eu poderia seguir e que me fascinava. Assim, ok, agora eu entendo. Eu quero fazer anúncios. O que é que eu preciso para fazer anúncios? Então foi isso aqui. E o primeiro passo era ser bom na minha faculdade.
Ser bom na tua faculdade. Mas depois há uma coisa que é: ter boas ideias ou não ter boas ideias. O que, sim, é que faz uma boa ideia?
Ah, isso é difícil. Porque às vezes uma boa ideia, sei lá, às vezes uma boa ideia para algumas marcas pode ser aquela que me vai trazer resultados, mas a ideia, depois tu olhas e tipo, ela é técnica, ela não
é fria,
fria, não traz, uhum, nada. Será que isso também pode ser considerado uma ideia ou é simplesmente uma solução? Eu acho que para mim uma boa ideia é quando faz brilhar o olho, assim, tu escutas uma boa ideia e tu sabes assim, espera aí, tem coisa aqui, já mexe contigo, sabes? É uma coisa que
eu gosto, que tu
é
tenhas sotaque ainda da Maia e ao mesmo tempo te saiam assim umas expressões brasileiras. Pois viveste quanto tempo no Brasil?
Foram 17 anos.
17 anos. Diz lá o nome da tua agência que eu não consigo dizer.
AKQA,
mas no Brasil?
Eu abri o escritório da AKQA em 2014 no Brasil.
E como é que se diz no Brasil? Como é que eles dizem?
AKQA.
AKQA. Tem muito mais pinta. Ou seja, falavas-me, já vamos à tua carreira internacional, mas eu gosto muito desta da busca pela ideia, não é?
Sim.
Que é que há de ser um tormento, às vezes, não é?
Sim, sim.
Para ti, tu és atormentado ou não? Para a sensação que estávamos a falar antes de entrarmos, muitas pessoas, sobretudo quando ganhaste aqueles 23 leões de uma vez, não é?
Sim.
Em Cannes, e já vamos falar também da Dove, da campanha que muitas pessoas conhecem, de repente ficaste, deram-te o subtítulo ou o cognome de o Ronaldo da publicidade. E tu dizes que és mais como o Isaías.
Exato.
Porque ele é mais raçudo.
É raçudo e não tinha medo de chutar à baliza. Está sempre a chutar à baliza.
Tens de estar sempre a chutar à baliza para descobrir uma boa ideia. Essa é uma.
Tens que estar e eu acredito assim, sou hard worker, assim, sou completamente, trabalho demais.
És obsessivo?
Sou obsessivo
na busca da ideia.
Na busca da ideia, e eu acredito muito que eu trabalhei tanto e para gerar, nunca estar feliz com as ideias que nós chegávamos. Que acho que hoje em dia é muito mais fácil chegar a ideia.
Não, é como seres um atleta, não é?
É um atleta.
Corres mais rápido ou não, não é? Tens que continuar
a
treinar.
Sim. Ou por exemplo, os Beatles, não é? Aqueles antes de serem os Beatles, eles foram para Hamburgo e davam 3 concertos por dia. Essa técnica, esse treino, faz com que as coisas sejam muito mais fáceis. Então, hoje em dia, eu já consigo criar conexões. Uhum. Primeiro, entender se uma ideia é boa ou não. E criar conexões mais fáceis. Assim, é uma questão de treino.
Tens uma reação no corpo quando a ideia é boa?
Sim. Sim.
Sentes o quê? Sentes na barriga? Tens um arrepio?
Acho que o que eu acabei de fazer agora, quase que inspira assim. Sabe, parece que eu traz oxigênio, parece que o meu corpo precisa de oxigênio. Sim. Para conseguir lidar com essa nova ideia que apareceu, que me foi dita, não é? Às vezes eu posso ter tido, outras vezes é quando nós estamos a ter um brainstorm, ok? E alguém sai uma ideia que eu vejo assim, tipo. Peraí, tem coisa aqui. E às vezes, muitas vezes não é a ideia. E raramente as ideias saem totalmente lapidadas. Elas saem com. Tem um insight, tem ali alguma coisa que é quase uma porrada, um tapa
chapada,
na tua cara.
Uma chapada, um tapa na cara, claro.
Um tapa na cara. Um tapa.
Claro. Sabes, estavas a dizer. É muito importante falarmos, eu acho, falar do processo, porque uma das coisas que eu acho que é um reflexo deste tempo é o ritmo, que é alucinante, não é? E nós estamos habituados a ver os resultados dos outros, não é? O resultado de uma campanha, o resultado de uma grande ideia. E não sabemos as horas. E o back and forth, não é? com as marcas, por exemplo.
Sim,
como
sim.
Saberás melhor que eu, as marcas às vezes, tu podes ter a melhor ideia do mundo, mas a marca se calhar não é bem isso que eu quero. Eu gostava que isto fosse azul, sei lá, coisas assim do género, não é?
É o mais comum.
Como é que tu navegas isso? Porque tens hoje muita experiência, tens também um currículo para lá de invejável. Eu ainda nem disse que trabalhaste com o Usher, com o Elton John e com a Lady Gaga, já falaremos sobre isso. Mas trabalhaste com a Nike, trabalhaste com a Dove, trabalhaste com grandes marcas. Negociar com marcas muito grandes é mais difícil do que negociar às vezes com outros clientes? Qual é que é a negociação de uma ideia? Acontece normalmente como para ti?
Acho que são quase duas respostas aí. A primeira é sobre de que forma é que tu consegues. Nós não somos artistas, os publicitários.
Não.
Né? Nós não somos artistas. Tipo, o artista, nós não temos uma independência. Não é que vou pintar um quadro e. Não, nós temos um briefing, não é?
Um mood board.
Tem um objetivo em que nós temos que criar alguma peça de comunicação, seja ele um app, seja ele um filme, seja ele um site, seja ele uma peça de entretenimento, que tem que responder a esses objetivos. E para responder a esses objetivos existe um budget geralmente alinhado. Então nós temos que. Nós estamos condicionados a. Não tem
balizados,
limites,
não é?
O que é bom, muito bom, porque a criatividade, ela várias vezes, ela precisa dessas. Desses constraints, como é que se chama? Desses condicionamentos.
Mas isso é importante que digas, porque há muitas pessoas que acham não, eu não posso ser limitado na minha criatividade. Então é bom limitar um bocadinho.
Sim.
Porque ajuda a funilar, se calhar.
Sim,
a
muitas
focar.
Vezes é importante, assim, senão fica muito aberto e tu podes criar qualquer coisa. Então muitas vezes é importante mesmo ter um objetivo bem definido. E isso até responder à outra pergunta. Hoje em dia eu falo para toda a gente que. Para as equipas, não é? Que. Ter uma boa ideia é 20% do processo. Uma boa ideia, ela não é uma boa ideia se ela não está a responder ao briefing. Senão ela é tipo um. Ah, ok. quase que os criativos ficam muito felizes com essa ideia, tipo orgulhosos, mas assim, não está a responder ao briefing. Então, quando nós vamos apresentar uma ideia para, para um cliente, nós gostamos sempre de escutar o lado do, do planeamento, né, de estratégia, do lado do client services, né, de atendimento, de produção. Nós precisamos blindar essa ideia de uma forma que ela faz sentido para, para os clientes. Então, por isso é que tu precisas entender muito bem, tipo, o lado, o momento da marca, o momento das pessoas que estão à frente dessa marca, para quando tu vais com uma ideia, se for, se fizer sentido para todas essas, esses pontos, mais chances de aprovar essa ideia nós vamos ter. Ou às vezes mais chances de ter mais investimento, que se, se as pessoas se empolgam com essa ideia, vão, vão investir mais nessa ideia. Então é um trabalho que não basta apenas ter a ideia, tu precisas ter uma estratégia de como vais vender essa ideia. E para a segunda, o outro lado, o que é mais difícil? Eu acho que os projetos globais são muito mais difíceis do que projetos
quando
locais.
Quando diz globais, é vários mercados?
Sim, quando é uma campanha global.
Ok. Porque tu tipo tens a Nike no mundo todo.
Vamos fazer uma campanha global de Nike no, no mundo inteiro. Primeiro, tu tens muitos, que nós falamos nessas campanhas globais, stakeholders, não é? Tens muitos olhos, porque são, são investimentos maiores. Então, onde tem mais dinheiro, tem mais olhos, tem mais pessoas com opiniões. Então, acaba por limitar, porque tu precisas não agradar ou
não, umas, cliente só,
duas,
né?
pessoas, três pessoas que lideram aquela
são
marca,
27.
Mas de repente são 27, porque às vezes tu tens a equipa global que gera a marca globalmente, mas depois tens os líderes de mercados ou de regiões importantes. Então tu tens que criar alguma coisa que funcione tão bem na Alemanha como funciona no Japão ou na China. E isso é o mais difícil, porque É mais fácil tu acabares por criar assim, ah, vamos criar um baunilha, vai ficar baunilha. Toda a gente gosta de baunilha. Ninguém ama baunilha.
Mas baunilha é chato, não?
Mas baunilha resulta. É, mas toda a gente gosta de baunilha. Depois cada um localmente, ah, eu vou pôr um pouquinho de
paprika,
uma bolinha de chocolate, de paprika, ok? E pronto, e faz isso. Então acho que é mais difícil criar um projeto global que ter uma ideia global, assim, campanha mesmo, assim. O que acontece muitas vezes é um projeto especial que tu fazes e de repente.
Foi isso que a Dove foi?
Foi isso que a Dove foi.
Explica-nos um bocadinho, leva-nos esse tempo. Foi em 2013?
Foi 2013.
Com uma campanha que todas as pessoas conhecem, não é? Esta ideia de, das mulheres poderem ser quem são e o seu corpo. Sim. E
real beleza,
que real beleza, exatamente. Chegar a essa ideia, como é que isso acontece? Porque conseguiste, se calhar, aí tocar um bocado essa coisa do. Tocámos numa ideia mágica. Que é universal, não é? E que em qualquer mercado funciona.
Sim.
Como é que isso acontece? Porque a Dove, eu acho que isso foi um bocado uma espécie de transformação também para a Dove na altura.
Foi a Dove, ela lançou o conceito de real beleza em 2004. Eu lembro que em 2007 ganhou um Grand Prix em Cannes com o Dove Evolution, que era mostrar assim como é que o rosto de uma campanha publicitária, num outdoor. Todas as transformações e Photoshop e tudo que leva, desde o momento de maquiagem da pessoa que vai dar o rosto a essa campanha, até aos tratamentos gráficos.
Até o Photoshop, etc.
Ou seja, era para mostrar que assim, é um conceito de beleza irreal.
Inatingível.
E depois de 2007, Dove começou a ir muito para pack shots e foi perdendo o fulgor criativo.
O que é um pack shot para quem está a ouvir?
Ah, um pack shot é aquele parte no final que só tem assim a embalagem ou tu mostras o produto, no caso de ovo, assim aquele líquido
tipo
branco,
leite,
aquele leite assim muito cremoso, para passar cremosidade. Eu não tinha muita ideia, era muito focado no produto. E em 2012 tinha um diretor de marketing que era o Fernando Machado que lançou esse desafio, assim, nós precisamos trazer Dove de volta à criatividade, assim, de que forma. Então eles lançaram um briefing aberto para todas as agências com quem eles trabalhavam, para criar uma peça. Eles não falavam assim, nós precisamos criar uma peça de comunicação que na altura o briefing era muito bom, porque eles fizeram uma pesquisa interna, fizeram uma pesquisa com mulheres e que descobriram que apenas 4% das mulheres se achavam bonitas.
4%?
4% apenas. E o briefing era isso, assim, apenas 4%
das mulheres. Depois desta campanha, 87%, acham... não é? Estou a brincar. Depois desta campanha mudou tudo.
Não sei.
Não, mas ajudou muita gente, estou a brincar. Sim. Mas ou seja, também o poder da publicidade aí. Mas 4% é um valor.
É
muito chocante.
É chocante. E o briefing é só isso. Faça as restantes 96% se sentirem bonitas. Era isso, só.
Uhum.
E é muito difícil tu teres um briefing tão focado assim, uma frase. E nós fomos, assim, tinha, na altura estava na Ogilvy São Paulo e tinha várias duplas que estavam a pensar. E nós chegámos, na altura eu estava com o Diego Machado, que é o meu dupla, né, inseparável, a pessoa com quem eu passei mais tempo na vida. E éramos dois homens, dois barbudos, a pensar sobre a psicologia feminina. E nós estávamos assim, nós precisamos de ajuda. Então eu liguei para um amigo meu que era ex-publicitário e agora é um psicólogo. Faz terapia, não é? E tivemos uma hora ao telefone onde ele esteve a explicar um pouco da psicologia feminina. E ele falava, por exemplo, que quando uma mulher, se ela tem uma espinha, digamos, no rosto, de repente ela se olha ao espelho.
Uma borbulha para pessoas de mais do sul.
Só vê aquela borbulha. Vira o foco de atenção, os pontos negativos. E muitas vezes ele falava, sei lá, se uma mulher está a se achar, por exemplo, gorda, e o marido fala assim: não, estás linda, tipo, ela não vai acreditar no que ele está a dizer, porque ela se vê ao espelho e ela está-se a achar acima do peso.
Uhum.
E então nós saímos dessa chamada assim: meu, como é que a gente vai? Se uma mulher, o que ela vê no próprio espelho é uma imagem deturpada da realidade, se as pessoas da confiança dela, se lhe fazem um elogio, elas não acreditam, como é que uma marca vai conseguir chegar e dizer assim: olha, convencer mulheres de que elas são mais bonitas, ou estou com
bonitas
essa...
e válidas.
E na altura, talvez por Portugal, e aí às vezes, olha, como é que são as coisas, Portugal é muito de trocadilhos, não é? De publicidade. E eu estava a pensar e foi assim: as mulheres falam mal delas próprias. E aí veio a ideia do retratos falados, não é? Foi apenas uma conexão entre a palavra retrato falado e elas falam mal delas próprias. E aí nós pensamos: meu, e se fosse uma coisa com aqueles agentes do FBI, não é? Que eles fazem aqueles retratos falados. Então fomos atrás de pesquisar um pouco mais sobre isso. E foi aí que chegou a ideia de: ok, nós vamos ter mulheres que se vão descrever, e depois mulheres e homens que as vão conhecer, não é? Porque que vão descrever a pessoa que conheceram há pouco e ver qual é a diferença em termos de descrição. E assim nasceu o Dove Real Beauty Sketches.
Qual é a sensação de ter uma campanha dessas a chegar a milhões e milhões de pessoas e a entrar na vida das pessoas? Já devias ter tido, se calhar, experiências similares, mas uma coisa é fazeres uma campanha que é eficiente, que é eficaz, que os clientes gostam, que tu sabes que está a funcionar, e outra que toca o zeitgeist, não é? Passa a fazer parte da conversa das pessoas. Qual é a sensação?
Estavas no Brasil, não é? Foi inacreditável.
Que é um país também que, quando sente as coisas, sente epidermicamente tudo, não é?
Mas isto foi um projeto que foi global. Então nós viajamos para São Francisco, foi gravado em São Francisco, e foi lançado, ele ia ser lançado em, foi Austrália, acho que era Alemanha e Brasil e Estados Unidos. Só que assim que foi lançado na Austrália, né, o dia começou na Austrália, o efeito foi tão
devastador.
Devastador
positivamente, sim.
Que outros países começaram a querer traduzir, tem que traduzir para italiano, tem que traduzir para várias línguas. E eu lembro assim que eu não estava a acreditar. Foi uma situação que eu não, nem sabia como estar, não sabia bem como reagir. Tinha 33 anos.
Okay.
Tinha 33 anos.
É então uma boa altura para ter um grande sucesso, os 33?
Sim, já temos um pouquinho mais de maturidade para saber lidar com isso. Mas nós tínhamos visto assim, antes de nós termos publicado, nós estávamos a fazer a edição do vídeo e nós íamos chamando
pessoas
para assistirem. E tanto homens como mulheres choravam. Então assim era, tu percebes que tens algo que era especial. Quando tu vês a reação das pessoas, Mas disso de eu acho que temos aqui uma coisa poderosa, até de repente, e foi na altura em que os algoritmos ainda permitiam mesmo a viralização, ainda existia, não é? Com, principalmente com marcas. Foi assim, tipo, foi louco, porque eu vi vários amigos e vários publicitários de outras agências
a partilhar.
A partilharem, assim, foi uma coisa. Foi então, fogo em pé. Como é que se chama a expressão?
Não sei.
Em palha seca.
Fogo em palha seca. Fogo em palha seca. Vou isolar este momento e dizer várias vezes: fogo em palha seca. Isso é uma, é um daqueles momentos que de viragem numa carreira.
Sim,
do publicitário.
Sim, completamente.
Porque tu venceste 23 milhões com esta campanha?
Foram 21, mas depois ganhei 21. Com outros projetos nesse mesmo ano.
21. Sendo que eu estive a ler, tu não foram estes os primeiros prémios que tu ganhaste, porque tu na faculdade ganhaste.
O Pintos de Ouro.
Pintos de Ouro.
Pintos de Ouro, sim.
Porque ganhaste um Pinto de Ouro, ou dois neste caso? Porque sendo no Brasil, pintos, acredito que
exatamente.
Não só um Leão de Ouro, mas um Pinto de Ouro.
Pinto de Ouro trouxe grandes alegrias no Brasil. A ESCS foi inaugurada. Tipo, o fundador chamava-se, já não lembro o primeiro nome, mas era o Pinto, qualquer coisa Pinto.
Sim.
E então foi criado os Pintos de Ouro, que eram projetos atribuídos a um melhor projeto de cada ano, do primeiro ano, do segundo ano.
E tu ganhaste dois?
Ganhei dois anos.
Uhum.
E então cheguei ao Brasil com dois Pintos de Ouro.
Ah, sim.
E eu tinha isso no meu currículo, porque eu estava a começar. Pronto, foram os projetos que eu tinha ganho, né? Os prémios que eu tinha.
Ah, tinhas mesmo do currículo.
Tinha vencedor dois Pintos de Ouro para melhor projeto. Óbvio. Sim. Que a minha diretora criativa, quando me foi apresentar pelo departamento criativo, que era um open space, na Ogilvy de São Paulo, em 2005. Sim. E aí, gente, aqui é o Portuga, vencedor de dois Pintos de Ouro. E eu assim, tipo a sorrir, tipo, mas porquê que ela está tão apegada aos Pintos de Ouro? Eu não sabia da conotação do Pintos. O que é que um Pinto quer dizer?
Muita inocência.
Inocência. Fresquinho, acabado de chegar ao Brasil. Mas enfim, as pessoas ficaram interessadas como é que eu tinha ganho dois Pintos de Ouro.
Olha, dois Pintos de Ouro para 60 leões.
Sim.
Que loucura, não é? São muitos prémios. Viver no Brasil, viveste quantos anos no Brasil?
14? 17.
17. Estou sempre a dizer 14, não sei porquê. 17 anos no Brasil, o que é que te ensinou sobre um país que é maior do que a vida? Porque o Brasil é tudo ao mesmo tempo, não é? Eu adoro o Brasil. Nunca vivi no Brasil. Não sei se conseguiria viver no Brasil, porque é tanto que eu acho que passava mal dos dias todos, porque são muitas emoções. É um país com muitas desigualdades, com muita beleza, com todos os recursos do mundo, com muita fé, com muita alegria. Mas como é que foi para ti? Estiveste em São Paulo, sobretudo?
Olha, eu lembro os primeiros seis meses que eu fui para lá, fui como estagiário, né? E para mim, assim, eu me achei. Eu descobri no Brasil, assim, é isto que eu entendo que é como eu quero viver. E acho que a grande diferença quando eu cheguei lá para Portugal, em Portugal, aqui tem uma coisa das pessoas, e estou a generalizar, mas tem uma coisa, o português às vezes se apega muito ao negativo.
Sim.
Em vez de olhar para as coisas boas que tem. Só para dar um exemplo, assim, eu cheguei ao Brasil em 2005 e uma vez paguei um taxista. E o taxista começou a falar. Primeiro, taxista, que aqui costumam ser um pouquinho mais mal-humorados. E lá ele, assim, super animado, assim, uma graça, assim, fazer piadas. Ele falou, lá em Portugal é que é, né? Porque lá os taxistas, todo mundo tem táxi Mercedes, BMW. E ele estava ali num Opel, não é? Um Chevrolet, assim.
Sim.
Assim, cara, olha a diferença. Realmente, tipo, um taxista que está num carro...
A leitura sobre o taxista de Portugal é essa.
Sim. E ele era muito mais feliz com o carro que estava ali, tipo, com os barulhos no carro. E acho que isso é eu me identifico tanto com isso, com um otimismo e uma positividade na vida. As coisas não estão bem, mas, tristezas não pagam dívidas. E as pessoas são tão felizes, assim, no... de forma autêntica, assim. Eu via pessoas que às vezes eu comentava, sei lá, às vezes eu ia para a agência e na rua vendiam, tinha sempre pessoas a vender, assim, um cafezinho com bolos e tal. É umas pessoas com um sorriso, tipo, 7 da manhã, e ali a falar, e aí, tá, o Portuga. Eu digo que é um dia a dia feliz, o Brasil.
Por mais duro que seja, não é?
Por mais duro que seja, as pessoas conseguem ser feliz, assim, se apegar a uma felicidade. Então isso para mim foi uma... Eu fiquei feliz. Eu já era uma pessoa feliz, mas lá...
Lá a tua felicidade, 17 anos no Brasil e 20 anos fora, é muito, muito tempo.
Muito.
Voltar para Portugal acontece porquê? Tiveste uma filha, foi isto?
Tive uma filha, está com 6 anos.
Ah, já tinhas tido então.
Sim. Mas...
Porquê que decides voltar para Portugal e como é que é essa adaptação? Porque, quer dizer, viver isso, não é? E depois São Paulo, que é uma cidade que tem 20 milhões de habitantes para aí, ou 16, ou assim, uma coisa do género.
Sim, são muitos milhões.
Muitos
milhões, sim.
Talvez não tenhas, não sei.
Não, são uns 22 milhões, acho que só na cidade.
Você estava a tentar ser conservador. 22 milhões é o dobro da população portuguesa.
Sim, é uma cidade muito intensa, São Paulo. Mas eu voltei para Portugal porque eu era muito próximo dos meus avós, principalmente da minha avó. Uhum. E eu estava a sentir que eu estava a tirar isso da minha filha e dos meus pais, dessa conexão. Porque eu estava a viver em Los Angeles. Foi quando eu tomei essa decisão de voltar para Portugal. Eu estava em Los Angeles e ficava cada vez mais difícil para os meus pais viajarem um voo muito grande. Sim. Para ir para lá. E acontecia, sei lá, nós estávamos duas vezes por ano juntos. E não é suficiente, não é suficiente. E então eu quis voltar para Portugal muito pela família, estar mais próximo dos meus pais também. Uhum. Acompanhar esta fase. E também porque acho que Portugal é um país incrível. Um país incrível, cheio de oportunidades.
Isso é bom dizer, é mesmo um país de oportunidades?
Sim, eu acredito que sim. Uhum. Eu acredito que sim. O Portugal tem muito talento. Acho que tem um talento que é maior do que
as fronteiras,
o tamanho das suas, da sua área. Uhum. E acredito muito que profissionais não precisam ir para fora para conseguir evoluir em termos a sua carreira.
Então dá para trabalhar com a Lady Gaga a partir de Lisboa?
Sim,
ou da Maia?
Sim,
dá?
Com certeza. Sim, essa é um pouco esta missão que eu quero. De que forma é que consigo dar acesso também a profissionais que estão aqui em Portugal, a oportunidades lá de fora. Uhum. E a marcas também que estão aqui em Portugal, de que forma é que dou acesso assim a talentos lá de fora. Então é um dos objetivos que eu coloquei para mim mesmo ao voltar para Portugal.
Estás em Portugal, eu já falei algumas vezes das vezes em que trabalhaste com Elton John, Usher e Lady Gaga. Não me acontece todos os dias ter convidados que trabalharam com estas figuras. Como é que isto acontece? E o que é que eles queriam já agora?
Sim.
Com vontade de saber.
Por exemplo, Lady Gaga é o segundo projeto que nós estamos a fazer com ela. Eu não posso falar do projeto porque ele ainda vai sair. Mas assim, eu tinha a equipa de São Paulo numa videochamada com ela.
E como é que 2000... ela é simpática?
Super, simpática. Muito simpática, sim. E é engraçado, não é? Quando tudo nós vemos uma artista,
sim,
na televisão,
no Zoom.
E de repente ela está numa posição, tipo, é um ser humano, não é?
Sim. Ela deve ser muito criativa.
Super,
é?
Super. E ela agregou muito nas ideias. Foi quase um brainstorming nessa videochamada. E a mesma coisa com o Usher. O Usher foi um projeto que nós fizemos em 2016. E o Usher era aquela... Que a imagem que eu tinha do Usher, quase sem camisa.
Sim, Confessions.
Sim. É? Só aquelas.
Sim.
Só aquelas.
Sempre fazer umas coreografias.
Sim. Dançar e tal. E de repente ele convida-nos para um projeto que era. Ele estava com o filho, estava prestes a ganhar, né, a carta de condução. Uhum. E ele ficou com medo de. Olha, um filho, não é? Um jovem negro. Uhum. Num carro que vai ser um carro bom. A polícia vê isso, vai pará-lo. E nos Estados Unidos isso pode significar,
sim,
ser morto. E para ele era uma coisa que o estava a afligir. Então ele foi na altura do George Floyd, quando houve aquele,
sim,
o movimento Black Lives Matter.
Sim.
Então estava essa a violência policial contra a comunidade negra estava muito, muito latente. E ele fez uma música sobre isso que se chamava Chains. E ele queria lançar essa música de uma forma diferente. Ele queria, de que forma que eu vou lançar essa música? Então nós entramos numa videochamada com ele. Estava lá na cozinha dele. E de repente conheço o Usher. Tira. É, exato, a dançar.
Tira. Ele a desaparecer e a aparecer na câmara.
Pelo.
Desaparecer.
E a falar connosco a cantar, né?
Exatamente, se conseguir parar. Sim.
E não, eu era pessoa assim super tranquila, assim. Ele é muito inteligente. Uhum. Ele foi falando todo o porquê de estar a fazer essa música. E na altura, o que nós trouxemos assim como. Foi a nossa ideia. Que era a música ser só lançada num site.
Ok.
Onde tu entras no site, começas a ouvir a música, tu autorizas a câmara do teu computador.
Uhum.
E tu chegas e tem fotos de pessoas que morreram às mãos de policiais, in the hands of police brutality. Uhum. Então era só e era a pessoa olhando para a câmara. Uhum. Então te olhando nos olhos e tinha um pequeno parágrafo da história dela. Que a maior parte era: estava a sair de uma discoteca com amigos.
Sim, fui ao McDonald's. E
estava um polícia num dia de folga e disparou, matou-a com um tiro na cabeça, através de uma arma não autorizada. E assim, eram histórias bizarras assim. E aí essa era a ideia. E se a pessoa olhasse para o lado, a música parava. Então o único jeito de ouvir a música era olhar nos olhos dessas vítimas e conhecer a sua história.
Ah, uau, isso é incrível.
E chamava, o projeto chamava Don't Look Away. E ele lançou dessa forma. E assim fez bastante sucesso, porque as pessoas realmente começaram a falar sobre essa experiência. E começaram a falar, que era o mais importante, das histórias dessas vítimas.
Então achas que o importante é saber contar uma história também?
É importante saber contar a história, mas também a forma como o vais contar é muito, muito importante. Hoje em dia o contexto onde tu vais contar uma história quase tão importante quanto a história em si. Porque às vezes tu podes ter uma história, sei lá, se tu tens uma vela e tu tens uma vela que está numa vela, depois no meio da garagem, ela vai ser percepcionada quase como lixo. Está ali no meio do burro. Agora, se pões uma vela no meio de um museu, vai ser considerada uma obra de arte. Então, de forma que o contexto
Influencia a história, não é? É a leitura da história.
Sim.
Isso, hoje em dia, achas mais. É uma pergunta um bocado clichê, mas eu acho que pode ser útil para quem está a ouvir, que é mais fácil criar, escrever copy hoje, ou mais difícil comparativamente quando começaste?
Acho que é por causa da inteligência artificial ou...
Nem aí já, mas também. Mas não sei, porque o contexto hoje é diferente, não é? O contexto hoje, há 20 anos, quando estavas a começar a tua carreira internacional, é diferente de hoje, não é? Não só estamos muito mais ligados, não é? Fazem videochamadas com a Lady Gaga, como hoje em dia todos nós criamos de uma maneira, tipo, digitalmente, não é? Tipo, há 20 anos. Ou seja, esta ideia de que eu, por exemplo, eu escrevi copies para coisas minhas, não é?
Sim.
Ao longo da vida, sendo que esse é o teu job, não é? Esse é tipo, teres as ideias, escrevê-las, destilá-las para fazer o copy. Há o copy perfeito ou não? O copy perfeito existe?
Será que existem coisas perfeitas?
Não sei, mas o copy mais eficaz, o copy que é tipo um. Como é que sabes que um copy está pronto? Desculpa, fiz aqui um
desvio. Não sei, talvez.
É outra vez aquela coisa do ar que.
É que depende de qual é o copy, porque às vezes o copy pode ser simplesmente o texto que vai num post. E é um texto que ele não precisa ser criativo, ele simplesmente precisa ser informativo e chamar a atenção para as pessoas assistirem àquilo.
Sim.
Ou dar um contexto, se é uma imagem ou se é um vídeo, explicar um pouquinho porquê. Então isso é um copy que responde à sua função.
Sim.
Agora, se tu vais criar um filme ou uma. Ou uma jornada, pode ser um site, pode ser um app, é o que se chama o user experience, né? Que forma é que vai ser essa jornada no app? Tu podes contar uma história, tens uma imagem, o que é que tu vês quando clicas no ícone do app? Então tem todo ali um contexto que é o copy, mas também a imagem, a história. Né?
O que é que te dá seca?
O que é que dá?
O que é que te dá seca?
Reuniões. Acho que temos reuniões demais.
Mas em Portugal ou no mundo todo?
No mundo inteiro, no mundo inteiro.
Tipo, this meeting could have been an email.
Could have been an email. Sim.
Bom, há aquela teoria que se tivesse as reuniões de pé, elas acabam mais rápido, não é?
Sim. E que é uma coisa nos Estados Unidos que se tinha muito quando estávamos presenciais. que eu achava isso ótimo, porque chega primeiro, estás de pé, que é bom, né? Não, não estar bom para a saúde. Bom para a saúde. Mas acho que é uma coisa muito mais objetiva, temos que resolver e então as coisas são mais rápidas. É que eu acho que várias vezes, principalmente quando tens muitas pessoas envolvidas numa reunião, às vezes dou por mim, ou damos por mim assim, a falar de uma coisa completamente
abstrata.
Sei lá, é fun ou playful? E estamos 30 minutos a falar, tipo, será que a palavra é fun ou playful? E tipo, gente, tipo, ninguém vai querer entender a sutileza, ou, mas nós estamos ali a falar.
Mas isso é preciso muita paciência, ou não? É um trabalho que requer muita paciência.
Sim, mas ao mesmo tempo é um momento em que tu, pelo menos, tens sempre alguma coisa positiva destas conversas
filosóficas. Sim.
Que é também tentar entender como é que as pessoas pensam, não é? Como é que os clientes pensam, uhum. Como é que a nossa equipa pensa. Então, às vezes são conversas que o conteúdo pode não parecer interessante, mas tu estás a tirar um outro layer de entendimento, que é assim, a pessoa dá importância a este tipo de argumentos. Ok, estou a entender.
Quer dizer que há mais pessoas que vão pensar assim. Onde é que mora a inspiração para ti?
No mundo, mora no dia a dia. Vejo isso assim. Tu andares assim. Eu gosto muito de estar atento ao mundo, de tentar entender como é que as pessoas veem, com uma conversa no café. Acho que as grandes ideias, elas estão escondidas onde as pessoas não estão a olhar. Todas as pessoas estão a olhar para onde toda a gente está a olhar, né? Aqueles vídeos quando estás ali a scrollar no Instagram, e vais vendo várias coisas e toda a gente está a olhar no Instagram. Toda a gente está a olhar para aquilo, mas às vezes são outras coisas que te chamam a atenção. É quase... sei lá, olhando para uma referência de infância, o Thundercats, né? Que é a visão além do alcance.
Sim, sim, sim.
Que é de que forma que tu olhas para algo e te consegues ver assim um outro lado daquilo. Uhum. Às vezes é tipo simplesmente uma reação da pessoa.
Mas é preciso estar disponível para o espanto, não é? Ou seja, esta ideia de que há alguma coisa que te surpreende. Isso é uma coisa que se treina. Porque essa coisa da visão de longo alcance é uma coisa que tens que ir treinar.
Sim,
não é?
sim. Precisa estar atento.
Achas que é isso? É a atenção? A atenção é o.
É um déficit atual.
Temos um déficit, mas é tipo uma coisa que hoje em dia é. Sempre foi, não é? Mas desta forma. Agora é revendida, não é? A tua atenção é revendida.
Sim.
Nós é que somos o conteúdo, não é? Nestas redes todas.
Exatamente.
Já falaste um bocadinho de inteligência artificial. Isso assusta-te, a inteligência artificial?
Assusta-me a rapidez como as coisas estão a acontecer. Isso assusta-me. Primeiro porque não estou a conseguir acompanhar. Assim, todas as semanas tenho várias empresas que aparecem, ou vários updates num software. Então é tudo assim tão overwhelming, não é? Assim,
sim, DeepSeek, OpenAI.
É tanta coisa a acontecer. Eu uso várias ferramentas no meu dia-a-dia, mas eu sinto que estou a ficar para trás de uma grande revolução que está a acontecer.
Estamos todos, ou não?
Estamos todos. Uhum. E acho que precisamos aceitar isso também, não ficar numa ansiedade de, ai meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Não, vai fazendo pequenas coisas, implementando no teu dia-a-dia pequenas coisas. Sei lá, eu comecei, teve uma altura que eu estava, apareceu um app da AI que pegavas num texto e fazia uma música.
Sim, sim.
Sim, e músicas incríveis.
Sim, sim, forró.
Forró e tal.
Alguma coisa. Nós então temos várias aqui na Rádio Comercial que nasceram assim.
E o que nós comecei a fazer era mandar, em vez de mandar um e-mail chato, mandar uma música. Cadê a apresentação? E pronto, assim, é uma coisa estúpida, idiota.
Sim.
Mas eu sei que queria fazer sorrir as pessoas do outro lado.
Sim.
Não deixa de ser um conteúdo informativo.
Sim.
Mas também as pessoas dizem, que programa é esse? Que programa é esse que estás a usar e tal? Ah, foi este. Então é
mas
também
é
um
muito
jeito...
Brasil. Essa atitude é muito Brasil, que é opá, vamos rir disto.
Sim, sim.
Não é
sim,
que os brasileiros têm, nesse aspecto, têm um sentido de humor que eu às vezes acho que os portugueses às vezes podiam importar mais também. Nós falámos um bocadinho sobre a inteligência artificial, mas há uma zona. Ou seja, o que eu te queria perguntar é se o mundo da publicidade está. Ou seja, se a inteligência artificial começa a ter um punho de ferro, começa a estrangular a criatividade original ou não?
Sim.
Tipo, se as marcas pensam, eu não preciso nada de ligar ao Hugo, porque tenho aqui o ChatGPT que faz. Isto já existe?
Já existe com várias marcas que estão a fazer. Acho que a inteligência artificial, ela, se nós formos bem honestos e olharmos para o panorama de comunicação no mundo, tu vês que 80% do que tu vês, meu, não é bom.
Uhum.
É tipo, é o produto e olha, promoção esta semana, não é? E isso quase que já pode ser meio que automatizado.
Uhum.
E então a inteligência artificial, do ponto de vista de comunicação programática, não é? De definir, olha, qual é o anúncio? Tem quatro, vou gerar cinco anúncios, de posts de Instagram, e depois eu vou avaliar através da inteligência artificial. Eu estou a avaliar qual é aquele que está a ter mais sucesso, engajamento.
Sim.
Então aí vou apostar mais neste conteúdo, né? Dos cinco posts, vamos apostar no quatro. Desse ponto de vista, está a ser assim, já é comum. E, então é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta, assim, ela torna-te as coisas mais eficientes. E ela, ao mesmo tempo, por ser uma ferramenta, ela é uma oportunidade criativa. Da mesma forma, quando apareceu o Photoshop, de repente as pessoas começaram a trabalhar com o Photoshop e começaram a criar coisas em cima que nunca tinham sido possíveis antes do Photoshop. Então acho que a inteligência artificial, ela está, as pessoas ainda estão a aprender a brincar com, com essa ferramenta. Mas eu ainda acredito muito que a inteligência artificial ela é um parceiro de brainstorm. É uma ferramenta.
É um parceiro e não um inimigo.
Sim.
Sim.
Vai ter, assim, vai ter grandes consequências em termos de trabalho, mas também vão-se gerar novas profissões.
Mas aquilo que é o que é humano, ou seja, aquilo que me incomoda muitas vezes é isso, estavas a dizer, 80% das coisas não são boas. Mas há uma tendência para o genérico, não é? Uma tendência para o básico.
Sim.
Uma tendência para a literalidade. Este é o tempo de ser literal, não é? As pessoas perderam a capacidade de literacia, veem, no fundo, estão em echo chambers nas suas redes sociais e, portanto, veem as mesmas coisas. Como é que, na tua opinião, se protege esse erro humano? Porque esse erro humano é o que nos torna humanos e capazes de, também da surpresa, não é? Porque
exatamente.
Não é aí que reside a surpresa.
Eu acho que o... Nós precisamos errar muito. Tem uma frase do... Ai, como é que se chama aquele... White Lotus.
Ah,
aquela série.
Sim, The White Lotus, do Mike White.
Sim, e tem uma frase lá que me pegou bastante, que era... Que eles falam que hoje em dia nós não nos damos... Não nos abrimos a perdermos-nos. Tipo, saímos de casa até ligarmos o GPS. Hoje em dia nós não permitimos a perdermos, a ficar de repente numa situação. Não. A gente tem que sempre saber para onde é que vai e está tudo controlado. E eu acho que no erro estão essas surpresas e nós precisamos errar mais e tu vê, ou ter a coragem de errar. E acho que o grande problema hoje em dia é que, até do ponto de vista de marcas, não é? Muitas das marcas, elas são avessas a risco. Eu estou a investir, eu quero ter um retorno de investimento.
Claro.
Os melhores projetos que eu fiz, incluindo o Dove Sketches. O Dove Sketches nós apresentámos, dissemos assim para os clientes: nós, na teoria, acreditamos que vai funcionar, mas nós não sabemos se vai funcionar. E eles toparam, eles investiram para produzir, vamos ver. Porque faz sentido, mas nós, sei lá, será que as mulheres realmente vão se autodescrever de uma forma mais negativa que um estranho? Então, E os melhores projetos sempre tinham um risco de envolvido. Às vezes era tipo tecnologia. Nós acabámos de fazer um projeto para a Netflix em que nós estávamos a combinar três tecnologias que tinham sido acabadas de lançar, fazia dois meses, e nós acreditávamos, não é, com a nossa equipa de tecnologia, nós acreditávamos que era possível fazer. Mas falámos para os clientes assim: nós acreditámos que vamos conseguir. E tínhamos um prazo para entregar. Mas vamos, assim, na pior das hipóteses, tudo bem de lançar um pouco mais tarde. Eles, ok, vamos vendo qual é o risco associado. E nós entregámos e foi assim um sucesso, foi uma coisa muito louca.
Para tens que rematar à baliza, né? Não podes ter medo.
Sim, exatamente. Porque se tu não rematas à baliza e tens medo assim, ah, e se a bola vai para lançamento, sabes? As pessoas vão rir de mim e não sei. Não, tu tens que estar sempre...
O ridículo é muito importante, não é?
O ridículo é muito. Meu, eu adoro o ridículo. Ainda bem que falas nesse ponto, porque eu adoro ficar em situações de ridículo. Acho que o teatro de improvisação.
Fazes muito teatro de improviso, não é? Fizeste com os Comédia da Carte e outras coisas.
E acho que as pessoas, quando se sujeitam a estar numa situação de ridículo, primeiro aprendem muito sobre elas próprias. E, meu, e é importante, tu estás nessa situação de desconforto. Acho que é uma coisa que está a faltar mais, assim. As pessoas hoje em dia, com as redes sociais, tem que estar tudo bonitinho.
Há uma curadoria, não é?
Sim, essa curadoria uhum. E acaba por... As pessoas não estão a entender, mas cada vez que eu faço um post com essa curadoria, eu estou a adicionar mais para um todo em que de repente toda a gente está vivendo essa
coisa meio perfeccionista, não é?
Perfeccionista e quase inalcançável, não é? Porque uhum. curado é assim, é metade da realidade, não é? Uhum. Uma meia verdade. E depois começam a haver todas essas pressões, e por isso é que nós estamos com tantos problemas com mental health e, claro, sei lá, depressão. E acho que é. Meu, as pessoas precisam muito, olhando para uma expressão que eu amo no Brasil, que é, meu, apertar o botão do foda-se.
Também é uma que eu gosto muito, que é, não vem com garfo não, que hoje é dia de sopa.
Que hoje é dia de sopa. tem muitas.
Apertar o botão do foda-se é muito importante, sobretudo quando se faz música. Sim. Eu. Tu tens um alter ego, não é?
Exatamente.
Estávamos a falar sobre arriscar, sobre fazer outras coisas. Tu tens vários talentos. Fazer música como Gohu, o que é que te ensina sobre ti mesmo e sobre esta ideia do erro?
Eu acho que o Gohu foi exatamente um foda-se, um botão foda-se. Ele nasceu, na verdade, assim, a música sempre foi a minha maior paixão na vida inteira.
Ok.
Eu tive uma banda de adolescência na Maia que eram os Moda Foca.
Moda Foca?
Moda Foca. Sim. Que era uma banda de... Era meio grunge. E tocámos assim na altura meio Smashing Pumpkins, Pearl Jam.
Tinha
assim,
comprido.
Tinha o cabelo um pouquinho mais comprido. Claro. Anos 90.
Fazer o retrato.
Exatamente. E aí nós tínhamos essa banda, a Moda Foca, que era uma grande paixão, só que assim, eu não tinha voz para cantar aquelas músicas, porque eu gritava. Uhum. Depois eu acabei, porque eu vim para Lisboa, ficava difícil ter esse projeto musical. E eu fui, mas eu sempre que pegava numa guitarra acústica, para mim, eu quase não sei tocar nenhumas músicas. E a minha voz é péssima. Estávamos até aqui, eu estava a elogiar a tua voz aqui no podcast. Eu acho a minha voz horrível, mas também não que isso seja um problema para fazer. Mas eu fui acumulando músicas que eu pegava, sim, no violão, e era quase
tens autodidata, relax. No fundo.
Sim, sim, tipo, sim. Mas eu sei tocar muito mal. Eu ia gravando umas músicas, às vezes era só. Sei lá, estou a correr e vem uma música à cabeça, eu gravo, faço a melodia. Assim, eu tenho um monte de tesourinhos deprimentes no meu telemóvel. E eu fui acumulando músicas, uhum, sempre assim. Vai chegar uma hora que eu vou produzir essas músicas. Entretanto, eu estava com. Já estávamos em 2019, quase 2020. Uhum. E estava amiga de uma. Da minha esposa. Ela estava com um cancro terminal no hospital. E a minha esposa foi visitá-la. Eu fui com a minha esposa. Ela subiu, eu não. E eu fiquei no átrio do hospital a pensar assim: eu, se eu tivesse uma situação assim, tipo, uhum, saber que eu vou morrer, o que é que eu me iria ter arrependido de. O que é que eu me iria arrepender de não ter feito? Tirando a parte de. Né, tu sempre fez na família, mas. Coisas, produção criativa, uhum, e foi a música. Eu tinha umas 200 e tais começos de música. E eu decidi, vou pegar nas músicas e vou lançar um álbum. Vou fazer isso.
Já lançaste dois?
Já lancei dois, estou aí para o terceiro. E tem sido um passatempo. Na altura eu estava longe de Portugal, eu canto em português de Portugal e canto muitas vezes sobre sociedade, sobre pequenos traços da sociedade, uhum, portuguesa. assim como quase uma crítica social. Mas foi, sou quase o Hugo com 16 anos a escrever e de forma divertida, assim.
Aliás, tens uma música chamada Tigela Choca Pique e Leite.
Tigela Choca Pique e Leite.
Que é uma coisa que uma criança, uma pessoa de 16 anos pensa muito, não é?
Sim, mas o Tigela Choca Pique e Leite, isto é uma coisa
uma
também
crítica
de...
social.
Não necessariamente.
Ao lobby do leite.
Exato, exato. Tem a ver com a vida de imigrante. Porque ao longo de 20 anos eu voltava para Portugal.
Sim.
Com saudades de pequenas coisas, tipo de sumol de ananás, da chiclete gorila, de várias coisas.
És tu a única pessoa que bebe sumol de ananás. Não, cara, há muitas pessoas que bebem.
E eu adorava o sumol de ananás. Só que entretanto teve um ano que eu bebi e eu assim, meu, isto já não é o sumol de ananás que eu bebia. Então teve vários sabores de infância que se foram perdendo ao longo desses 20 anos.
Isso é muito interessante.
E o Chocapique se manteve. Como Chocapique, é quase aquela cena final do Ratatouille.
Sim.
De voltar para a infância.
Uhum.
E tem esse gostinho de né, essa nostalgia. Então eu fiz a música muito sobre isso. De nós não podemos desprezar o facto de ser uma caixa industrializada, não é? um alimento industrializado.
Uhum.
Se ele te traz essas memórias afetivas, vamos valorizar isso, porque às vezes nós queremos experiências e vou gastar um dinheirão num restaurante chique e tal, e às vezes a experiência não é tão boa. Quando às vezes uma tigela com Chocapique e leite te consegue trazer uma experiência tão, tão relevante, não é? Tão, tão especial. Uhum. Então a música é sobre isso.
Ok. Tu vais lançar um single novo, não é?
Vou lançar.
Que não se, é também sobre alguma coisa que tens muito
saudades. Não. A música não tem. A música é mais
tinha
até
graça agora era, todas fossem sobre isso.
Agora é sobre água das pedras.
Trinarejo.
Exato. Vai ser. A música chama-se Lá em LA.
É sobre o teu tempo lá?
É, mas o que eu falo na música não vivi nada disso.
Okay.
É como se fosse o meu alter ego. Porque...
Portanto, é um tempo sem trânsito.
Exato. Muita chuva.
É LA. Eu sempre conduzi em LA, achei que ia ter um esgotamento nervoso.
Vai, o trânsito é.
Pai, é uma loucura. E tipo, 7 faixas. Eu estive lá 15 dias, caro. Imagina 2 anos. Estavas-me a dizer que viveste uma vida muito mais. Nós estivemos a falar um bocadinho.
Estava em Venice.
Estavas em Venice
Sim,
Beach, Venice que
Beach.
É icónica, não é?
Sim.
Como é que é viver em Venice Beach?
Meu, era um espetáculo, porque eu estava bem do lado da praia.
Andavas de patins?
Não,
imagino que as pessoas são forçadas a andar de patins, não sei porquê.
Não, mas a minha esposa e a minha filha andavam.
Ah, okay.
E de skate, então elas iam para aquele pequeno um skateball lá. Elas duas andaram e aprenderam a andar de skate super. Só que eu sou muito cagãozinho para os esportes radicais. Medo de partir o nariz, partir o braço. Então eu andava um pouquinho de skate, mas não era uma coisa que me interessava. Mas corria muito, ia correr na praia.
Mas tens boas memórias de LA?
Sim, das pessoas, que os amigos que fiz lá, assim, fazíamos. Eu estava numa casa que tinha assim um grande pátio, então nós estávamos festas lá, festa para 60 pessoas, assim, era um espetáculo. Tinha uma comunidade que éramos muito felizes, despatriados, mas acaba, o problema dela é que ela acaba por te aprisionar nessas, tipo Venice, Santa Mónica, Marina del Rey, Culver City. Se eu quisesse ir para, sei lá, Hollywood, ou eu lembro que fui ver uma vez os Lakers, demorei 1h20 para chegar lá, e assim, meu, 1h20 para ver um jogo de basquetebol, depois. Era...
Sim, porque em Lisboa não há trânsito nenhum, tipo em Portugal.
Então foi uma surpresa agora, bastante, ainda mais agora que eu estou na margem sul.
Ah, pois. Welcome to my life. Se queres estar em Lisboa às 9, é bom acordar às 6h30.
Exatamente. Tá, então, olha, vamos virar uma LA. LX vai virar LA.
LX. Estavas a dizer que achas que há muito potencial em Portugal. O que é que tu gostavas? Que sonhos é que tens para Portugal ou para ti? Neste teu regresso, não é? Porque já deves estar cá há algum tempo, mas que sonhos é que tu tens assim no imediato? Estamos a acabar a conversa.
Eu queria muito assim que de repente nós de Portugal saísse um projeto com uma projeção internacional, assim, um projeto criativo, não é? Que colocasse Portugal, o Portugal criativo de comunicação, não é? No universo da indústria de comunicação, que colocasse Portugal no mapa, porque nós possuímos, assim, em termos de talentos de design, o design português é muito bom. Acho que tecnologia, eu estou muito curioso para tentar entender as mais-valias que temos aqui, porque temos vários polos de tecnologia aqui em Portugal. Existem várias marcas que estão a trazer os seus hubs de tecnologia para Portugal. Então quero me inteirar um pouco mais esse universo de inovação e de que forma é que nós conseguimos trazer toda a gente em volta de uma mesa, clientes, marcas, uhum. agências, para conseguir colocar a criatividade portuguesa no mapa.
Ok. Quantos leões mais é que queres?
Não é uma prioridade.
Não é?
Já há muito tempo. Deixa ser.
Para os, mim, prémios, os prémios ensinaram-te o quê? Sobre, estamos a acabar, mas tenho curiosidade. Os prémios, são muitos prémios, são prémios muito conhecidos, não é?
Sim.
Para quem não sabe, os leões em Cana são os Oscars da publicidade. O que é que os prémios te ensinaram sobre ti? Estavas a dizer que já não é uma prioridade?
Os prémios, eles são como qualquer indústria criativa. Estavas a falar dos Oscars.
Uhum.
Todas as indústrias criativas, elas possuem esses, os Oscars dessa uhum. indústria, não é?
Os emblemas, não é?
Sim. E quase que eles criam um sarrafo do que é qualidade.
Uhum.
Então isso é muito importante, porque isso ajuda a todos os profissionais dessa indústria.
Uhum.
Assim, ok,
esta é a medida.
Esta é a medida, isto é o melhor que se pode fazer. Uhum. Então eu tenho que fazer melhor ainda. Então isso, essa procura é muito importante. A procura para produzir esses projetos. Eu depois, eu acho que os prémios, primeiro, existem prémios demais na nossa indústria, e depois também são, quando começas a entender um pouco os bastidores, da mesma forma que os Oscars, não é? Que estavam a falar que
o
Anora gastou mais dinheiro na promoção,
sim.
Né, na campanha feito, dos Oscars, sim. do que na produção do filme.
Sim.
Então aí acho que os valores se invertem e deixamos de estar a focar apenas no trabalho. Então acho que é uma coisa que precisamos ajustar no universo de festivais. Mas festivais ou prémios são importantes para o negócio.
Uhum.
Eu lembro que quando a Kiko veio em São Paulo, nós ganhamos 2 Grand Prix no mesmo ano.
Uhum.
E nós saímos nas notícias de canal de televisão, não é? De,
uhum.
de jornais, como se fosse, sei lá, o Público, que era uhum. a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Então nós saímos da mídia da nossa indústria e passamos para uma mídia mais
mainstream.
Uhum. E isso trouxe clientes, novos clientes, que queriam trabalhar connosco. Então foi bom para o negócio, foi bom para as carreiras, tanto dos clientes que participaram desses projetos,
uhum.
como dos profissionais que trabalharam nesse projeto. E também foi importante para o... No caso, nós ganhamos um Grand Prix de Entertainment for Music. Foi um ano em que eles atribuíram 2 Grand Prix. Um foi para o This Is America, do
uhum.
Childish Gambino, e o outro foi esse projeto que nós fizemos, que era o Bluesman, para o Baco Exu do Blues.
Uhum.
E a vida do Baco Exu do Blues mudou muito também
depois
por causa
disso.
Dessa projeção internacional.
Claro.
Ele tem um trabalho incrível e estava a ter muita projeção no Brasil, mas acabou por catapultar uhum. para outras fronteiras. Então os prémios trazem isso. E mudou a minha carreira a nível pessoal, a minha vida. Existe a minha vida antes da Dove Sketches e pós Dove Sketches.
Claro.
Então se tu às vezes fazes um projeto que muda completamente a tua
muda
carreira.
Tudo. O Don Draper na série Mad Men tem um sonho, que é trabalhar Coca-Cola.
Uhum.
Qual é o teu sonho? Tens um? Há uma marca que adorarias que nunca tocaste?
Sim.
Qual?
Papel higiênico, meu. Eu queria.
Mas tipo, a Renova?
A Renova. Eu acho que eu queria trabalhar
é
com a Renova.
Cool.
Sim, sim. Porque.
Porquê?
Entender. Porque é um produto meu, que é um produto que é desprezado.
Uhum.
Eu gosto muito de às vezes trabalhar, até às vezes nas próprias músicas do Gohu,
uhum.
eu uso às vezes termos que são quase que as pessoas têm preconceitos
uhum.
de usar esse termo. Sei lá, eu tenho uma música que fala em hemorroides.
Uhum. Precisávamos imenso. Obrigado por essa música.
Tipo, ninguém em nenhuma música vão falar
não,
sobre
não
isso.
Eu não estou a ver o GNR a fazer isso. Mas quer dizer, pode ser, nunca se sabe rir.
Mas porquê?
Também.
Uma palavra como outra qualquer.
Claro.
Porque
claro
é que existem. Há tem umas palavras que são mais bem vistas e existe esse preconceito.
E sobretudo havia essa lacuna. Obrigado.
Essas palavras periféricas da língua portuguesa uhum. que ninguém valoriza.
Sim.
E às vezes existem marcas ou produtos que não são valorizados. Então eu adorava trabalhar com uma marca como o papel higiênico.
Boa. Acho
que existe um potencial gigante. Pois, exatamente porque ninguém está
a
dar a devida atenção. Mas Renova é uma marca muito boa.
É.
Do ponto de vista da comunicação.
Sim. Última pergunta. O que é que tens debaixo da língua?
O que é que tenho debaixo da língua?
Pode ser uma coisa que tu não dizes. Se calhar já estás numa fase em que já dizes tudo. Ou pode ser uma coisa que...
Eu acho que tenho várias ideias que estão ansiosas para virem ao mundo
uhum.
e eu preciso às vezes dar atenção. Tenho ideias demais e às vezes eu preciso de produzir, né? Porque ideia na gaveta uhum. não, ou ideia debaixo da língua é como se ela não existisse.
Sim. O que é que lhes fazes essas ideias? Ficam só aí a marinar?
Ficou a marinar, às vezes anoto no.
É importante escrever, não é?
Sim, muito.
Isto é importante, porque tu deves ter pensado já muito sobre este tema, que é as ideias que um dia parece que aparecem, depois se não as escreves.
Sim, vou embora. Então eu anoto muito. Eu tentava anotar muito, não sei porquê, ou vir para Portugal, como eu fiz já várias coisas de arte, não é? Teatro, teatro de improviso, dobragens de animados. Eu queria sempre experimentar alguma coisa. E estava a pensar fazer stand-up comedy. Só porque sim, tipo, para experimentar e ver como é que. E eu adoro assistir a stand-up comedians. E aí comecei a anotar ideias de stand-up. Tipo, porque acho que os stand-up comedians eles precisam desse olhar, que é um pouco um olhar de publicidade, que é olhar para a sociedade do dia a dia e trazer ali,
e
contar
dissecar,
uma história,
né?
Dissecar de um ponto de vista de humor, às vezes a tocar num assunto que as pessoas nem querem muito falar sobre isso, e eles através do humor conseguem.
Tu gostas do humor negro, não é?
Gosto. Do politicamente incorreto.
Politicamente incorreto. Bem, podes fazer esse pitch e vês como é que corre.
Talvez.
Eu acho que queres fazer. Obrigado por teres vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado pelo convite.
Gostei muito. Quarta temporada do Debaixo da Língua. Voltamos em breve com mais conversas.
Debaixo da Língua.
Hugo Veiga, meu convidado esta semana no Debaixo da Língua. Pode ouvir sempre a conversa inteira à quinta-feira, que é quando sai novo o episódio. Na próxima semana recebemos José Milhazes. Sim, falaremos da Rússia e sim, também de outras coisas, porque não só da União Soviética se fez o homem. Falaremos de muitas coisas. Estou muito contente e muito entusiasmado para que ouça esta conversa com José Milhazes. Pode sempre enviar, se quiser, propostas de convidados para as minhas redes sociais, Rui Maria Pego, no Instagram, se me quiser encontrar. Estarei por lá a fazer scroll. O Debaixo da Língua é powered by Cupra, um programa de Rui Maria Pego para a Rádio Comercial, produção de Margarida Gonçalves e sonoplastia de Paulo Castanheiro. Nós voltamos a ver-nos para a semana, já sabe, à quinta-feira. Deus.
Debaixo da Língua.